Senador Clécio, que preside a sessão gentilmente, nesta quarta-feira. Senador Clécio, eu fiz questão de vir à tribuna porque entendo fundamental, já que estamos terminando esse primeiro semestre, de fazer alguns registros de temas que tratamos, como o de hoje, por exemplo, que eu entendo fundamental. Porque hoje, senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, que presido, realizou uma audiência pública lembrando que completamos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estiveram presentes à reunião a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, presidente do Conselho Nacional do SESI, meu amigo Jair Meneghelli, que na época que eu fui vice-presidente, secretário-geral da CUT, ele foi o presidente na fundação da Central. Carmo Silveira de Oliveira, da Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também o conselheiro titular do DF, Vinícius Mota Balbino. A Maria do Rosário, a nossa querida ministra, foi muito bem. Ela diz que o Estatuto se tornou lei devido a uma integração da sociedade com o Parlamento. Disse mais, veio para afirmar a cidadania das crianças e dos adolescentes. Declara ainda ela que a meta principal do Ministério é erradicar a miséria extrema e a exploração sexual das crianças e dos adolescentes no país. Jair Meneghelli apresentou um belo projeto, o projeto Viva a Vida, que visa intimidar, coibir, proibir os turistas a prática da exploração sexual, que infelizmente é uma realidade, das crianças e adolescentes no país. O Meneghelli lá anunciou que o Rio Grande do Sul será o 14º estado a implantar o projeto em parceria com o governo. Esteve ele dialogando sobre o tema com o governador Tarso Genro. Meneghelli ainda lembrou lá que recentemente apresentou o projeto de formação profissional para jovens entre 15 e 21 anos. São cursos profissionalizantes que visam colocar no mercado de trabalho esses jovens. Diz ele, palavras deles, são projetos que visam atender, inclusive, pontos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, declarou. Disse mais, esses estudantes, senador Pimentel, terão assegurado, além do curso gratuito, por 11 meses, um salário mínimo. Receberão, no fim de cada mês, se estiverem lá religiosamente cumprindo a sua parte, o SESI dará a eles um salário mínimo para que eles possam se manter e fazer o seu curso. Achei muito interessante, até porque quando comecei a minha vida profissional, no Senai, eu recebia naquela época, tinha uma metodologia no Rio Grande, que a empresa com cada 100 empregados, ela tinha que fazer uma doação de um salário mínimo para um aluno. E eu assim fiz meu curso no Senai, ganhando inclusive um salário mínimo. Falo porque sei que Vossa Excelência, senador Clécio, é um apaixonado, um fã, um entusiasta do Sistema S. Carmen Silveira de Oliveira explanou sobre o sistema socioeducativo do Brasil. Diz que avançamos, tivemos inúmeros ganhos a partir do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma agora, mas disse ainda que é preocupante, porque no Brasil 15 jovens são assassinados por dia. Declarou também que a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente está desenvolvendo um projeto de proteção contra as tragédias naturais. Tivemos o Vinícius Mota, que falou em nome dos conselhos tutelares, muito importante. Segundo ele e a própria ministra Maria do Rosário, 95% das cidades do Brasil já têm conselhos tutelares instalados, com no mínimo 5 membros eleitos, 5 homens e mulheres eleitos. E disse mais que 91% da cidade do Brasil já tem os conselhos municipais em defesa da criança e do adolescente. Vou passar para a Vossa Excelência, só vou terminar com essa última parte. Hoje foi um dia, para mim, nobre da Comissão de Direitos Humanos. Fechamos, no meu entendimento, com chave de ouro. Essa foi a 55ª audiência pública que realizamos nesse semestre. O debate sobre a maioridade do Estatuto da Criança e do Adolescente foi, no momento, no meu entendimento, oportuno, porque estamos fechando esse período desses semestres. Tenho certeza que os direitos humanos e as garantias individuais das nossas crianças e adolescentes haverão de avançar. Estamos ainda em níveis, claro, inaceitáveis, mas estamos avançando. Quero dizer que todos foram brilhantes lá, mas com certeza eu diria que a ministra, do alto da sua competência, da sua capacidade, mostrou que ela está numa luta titânica. Inclusive, ela disse lá num certo momento que ela trabalha para que todos os ministérios tenham políticas de direitos humanos instalados, comprometidos com aquilo que tem dito a própria presidenta Dilma. Senador Pimentel, por favor.
Senador Paulo Paim, eu quero registrar a forma democrática como Vossa Excelência conduz os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, dando oportunidade aos vários setores da sociedade brasileira que normalmente não têm espaço para apresentar suas reivindicações, as suas demandas, que vai desde a agenda de direitos humanos, passando por um conjunto de outros itens em que diz respeito ao interesse nacional. E esta forma de Vossa Excelência de conduzir esse debate tem sido a comissão desta casa, em que realiza mais audiências públicas, em que produz muitas políticas para que possamos, nas outras comissões, também ser acolhida. Eu lembro muito bem que terminamos de fechar um acordo envolvendo o Executivo e esta Casa, o Congresso Nacional, para resolver um grave problema dos portadores de deficiência. E isso nasceu exatamente numa audiência pública em que Vossa Excelência promoveu nesta comissão. Ali, os portadores de deficiência, os portadores de limitação, quando têm o benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, e quando assumem o emprego para cumprir, nosso presidente Clésio, aquele compromisso que a lei exige um determinado número mínimo de portadores de deficiência. Eles, quando assumem esse emprego, perdem ter o cancelamento do BPC. Do benefício da previdência, do benefício da assistência social. Com esse entendimento, que já foi aprovado por unanimidade na Câmara Federal e que até o dia 18 de agosto deste ano, nós queremos aprová-lo também no Senado Federal. Esse portador de deficiência, quando assumir o emprego para cumprir aquele percentual mínimo que a lei exige, ele vai ter o seu benefício assistencial suspenso. E quando ele, por algum motivo, deixar esse emprego, ele volta a ter o seu benefício assistencial. Com esse mecanismo, muito bem, o nosso senador Paim, o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, levantou ali naquele debate. Vai resolver um grave problema em que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do modo geral, autua, multa as empresas porque elas não cumprem o percentual mínimo de pessoas portadoras de limitação. E, ao mesmo tempo, as empresas não têm mão de obra qualificada e suficiente neste setor para cumprir o mínimo legal. E era um caos entre o capital e o trabalho. E Vossa Excelência, que tem a sua origem no movimento sindical, que aprendeu a conviver, tendo clareza de que só tem emprego se tiver empregador, só tem trabalho se tiver a fábrica. Construiu aquela proposta, a nossa presidenta Dilma incorporou e o Congresso Nacional está votando. Portanto, entre as várias coisas boas que Vossa Excelência já fez, esta eu reputo uma das melhores dos últimos tempos. Muito obrigado.
Senador Pimentel, por isso que Vossa Excelência foi deputado federal, foi ministro e hoje é senador. Vossa Excelência está tendo uma grandeza política enorme aí. Vossa Excelência é o principal articulador desse projeto e está debitando a mim o mérito. Eu quero dizer que eu, se Vossa Excelência sabe dizer que eu posso dividir com Vossa Excelência, já me sinto contemplado. Quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem tido uma série de iniciativas, essa foi uma. A audiência pública nós realizamos. Vossa Excelência articulou dentro do governo para que as pessoas com deficiência não perdessem o benefício. Porque eles não queriam, às vezes, pegar um emprego, porque tinham receio, iam lá, o empregador ficava com ele 1 mês, 2 meses, e mandava embora, ele perdeu o benefício. E Vossa Excelência, com a sensibilidade, levou o debate para a comissão, suspende, depois, no retorno, volta a receber o benefício. Não é só esse, eu diria também que foi numa conversa que tivemos, e Vossa Excelência lembrou que era possível que a patroa dentro de casa poderia também entrar no empreendedor individual, enfim, naquele sistema de reduzir a contribuição, que hoje já é uma realidade, né? Parabéns também a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu que falo de muitos temas, e daí, senador Cristóvão, eu vou permitir a parte de Vossa Excelência, mas vou dar um intervalo entre um e outro, porque eu quero falar de um outro tema, senhor presidente. Eu tive o trabalho de, durante o dia de hoje, mandar preparar, senador Cristóvão, senador Clécio, Vossa Excelência, que é um grande empresário, bem-sucedido, que tem essa visão que eu vou falar aqui. Eu vim diversas vezes, senador Cristóvão, à tribuna, falar da CUT, falar da CGT, falar da UGT, falar da Força Sindical, falar das entidades dos empresários. Hoje, eu venho falar de uma entidade dos empresários. Eu quero lembrar aqui, e vocês vão entender na sequência, que a cidade de Montenegro tem como hino da cidade descrito como Montenegro, no antigo Tupandi, o seguinte, o hino fala mais ou menos o seguinte: essa terra reflete de verde, tem um povo gigante a porvir, do trabalho pujante da lida, dessa raça que outrora surgiu. Por que que eu falo isso? De fato, essa terra, Montenegro, repleta de verde, é terra de um povo trabalhador. Lá surgiram, senador Clécio, grandes líderes dos trabalhadores e dos empregadores. Aí eu me refiro ao senhor Heitor Müller, que vai suceder, a partir de amanhã, o senhor Paulo Tigre na presidência do sistema Fiergs-Siergs, para os próximos 3 anos. Ele, com certeza, Heitor Müller, é um desses líderes que nasceram lá em Montenegro. Lembro aqui também que o engenheiro Paulo Tigre, natural de Vacaria, presidiu aquela casa por 6 anos. 6 anos que a Fiergs se dedicou ao desenvolvimento do Rio Grande, como é tradição da própria história dessa entidade. A Fiergs, com certeza, é uma das entidades mais representativas do nosso Estado, representando o empresariado. Ela tem também um olhar para o social. Digo isso porque sei que a eleição de eleitor Müller significa a continuação dessa forma de atuar. Heitor Müller tem predicados para tal tarefa. Ele é técnico em contabilidade, é bacharel em direito. Em 1969, foi vereador em Montenegro, reeleito em 76, foi eleito então presidente da Câmara de Vereadores, assumiu integralmente a prefeitura do município. Em seu currículo empresarial, o presidente que assume amanhã, demonstra: começou no Grupo Frango Sul, ainda nos anos 70, conhecido hoje como DOS Frango Sul. Em 1990, foi sócio da criação da Agron Genética Aviga. E hoje é membro do Conselho de Administração e presidiu ainda a Associação Gaúcha de Avicultura e União Brasileira de Avicultura. Desde 89, ele integra a diretoria da Fiergs-Siergs. O senhor Heitor Müller, portanto, tem experiência de sobra, comandará esse aglomerado, tenho certeza, que é integrado por sindicatos e mais de 2 mil associados do Centro da Indústria do Rio Grande do Sul, Siergs. São mais de 41 mil fábricas, com cerca de 600 mil trabalhadores. São mais de 41 mil fábricas e mais de 600 mil trabalhadores. Quero aqui, de público, agradecer o convite que recebi em meu gabinete, tanto do presidente que deixa o cargo, mas vai continuar colaborando com certeza com a entidade, como também o que amanhã será empossado. Agradeço porque recebi ambos no meu gabinete. Vieram me convidar pessoalmente para que eu estivesse lá amanhã na Fiergs, que contará, vejam bem, como os tempos mudam e de forma muito positiva. Lá no evento da posse da Fiergs, estará presente. Já confirmou a presença a presidenta Dilma Rousseff, do PT, do governador Tarso Genro, do PT, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marco Maia, do PT, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adão Vilaverde, do PT, e, naturalmente, esse senador que também é do PT.